10 horas e 34 minutos. Bom dia para você. Está no ar o nosso CBN Paraná, desta terça, 21 de março de 2023. O Giro de Informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Morreu mais uma vítima do acidente entre um ônibus escolar e um trem em Jandaia do Sul. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, muito bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Maria de Lourdes Henrique, de 56 anos, era estudante da PAI e estava no ônibus escolar atingido por um trem no dia 9 deste mês. Maria de Lourdes tinha deixado o hospital e estava se recuperando em casa de uma fratura na bacia. Mas ela passou mal, foi novamente internada, chegou a ter alta e voltar para casa e teve uma morte súbita que pode estar relacionada também a comorbidades como diabetes. É a quarta vítima que morre. Além de uma criança e uma adolescente que morreram no dia do acidente, uma funcionária da PAI morreu no dia seguinte no hospital. Há ainda 6 vítimas hospitalizadas. Desde o dia da batida, as aulas na PAI estão suspensas. A escola se prepara para retomar as atividades, provavelmente esta semana. O inquérito policial que apura as causas do acidente ainda não foi concluído. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, né? Então, ainda não foi concluído este inquérito. Infelizmente, a Luciana Penha nos traz a informação de que mais uma vítima desse acidente passou mal, né? E infelizmente morreu. Acidente entre um ônibus escolar e um trem em Jandaia do Sul. Um homem foi resgatado com vários ferimentos após ser mantido em cárcere privado no município de União da Vitória. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Na madrugada de ontem, um homem que não teve a identidade e nem a idade reveladas pela polícia deu entrada na unidade de pronto atendimento de União da Vitória com vários ferimentos pelo corpo. Segundo as informações da polícia, ele foi sequestrado e mantido em cárcere privado por dois homens que são integrantes de uma facção criminosa aqui da região. Durante o tempo em que ficou nas mãos dos bandidos, ele sofreu várias agressões, foi torturado e o objetivo dos criminosos era a execução deste homem. Ao perceber que seria executado, ele conseguiu pedir ajuda, acabou sendo socorrido por uma pessoa desconhecida e, posteriormente, a polícia encontrou o local onde a vítima foi mantida em cárcere privado no bairro Rio da Areia. Os sequestradores acreditavam que este homem era integrante de uma facção criminosa rival pelo fato de ele ter passado um tempo na cidade de Joinville, em Santa Catarina, o que foi negado por ele. A polícia fez buscas no bairro Rio da Areia e em outras localidades do município, mas ainda não encontrou os suspeitos deste crime. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. O motorista foi atingido por uma tampa metálica enquanto dirigia na BR-376 em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Ricardo.
Luciano, bom dia a todos. O acidente aconteceu no fim da tarde de ontem na BR-376, próximo ao acesso do Parque Estadual Vila Velha. A vítima, de 37 anos, dirigia uma caminhonete quando foi atingido pela tampa metálica. O objeto atravessou o para-brisa e atingiu a cabeça do homem. A Polícia Rodoviária Federal acredita que a peça é uma tampa de vedação do tanque de um caminhão. O homem foi levado para o hospital em estado grave e permanece em observação. Segundo informações também da polícia, uma outra pessoa estava também no veículo, mas ela não sofreu ferimentos. O trânsito não chegou a ficar comprometido durante os atendimentos das equipes de resgate. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pela informação. O doleiro Alberto Youssef foi preso nesta segunda-feira após o novo juiz da Lava Jato, Eduardo Appio, revogar a suspensão de um processo veiculado à Receita Federal. Ele estaria vinculado nesse processo à Receita Federal. Ele estaria em liberdade condicional após assinar um acordo de delação premiada para o então juiz Sérgio Moro, onde relatou como funcionava parte do esquema de pagamento de propina e desvio de dinheiro público. O investimento foi encontrado na cidade de Itapoá, em Santa Catarina, pela Polícia Federal. O investigado foi encontrado lá, né, e encaminhado para a sede da corporação em Curitiba. De acordo com o despacho, o juiz entendeu que o acordo de delação premiada não poderia suspender o processo de investigação da Receita Federal por 10 anos, conforme prevê uma das condições do aceite do Ministério Público Federal. O juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba diz que Youssef é investigado em 28 processos e 13 deles estariam suspensos em razão do acordo. No entanto, justifica que o investigado foi um verdadeiro arquiteto de diversas organizações criminosas ao longo dos últimos 20 anos, sendo certo que sua multireincidência revela sua incompatibilidade com o regime de liberdade provisória. Apio segue e afirma que o acordo firmado e homologado não afeta o destino da presente investigação criminal, de árduo trabalho da Receita Federal do Brasil, que realizou uma profunda investigação. O novo juiz da Lava Jato considera que o doleiro é um criminoso de enorme periculosidade social e caráter voltado à prática de crimes financeiros de colarinho branco. No despacho, há também a citação da mudança de endereço não comunicada à justiça e a certeza de impunidade. Sendo assim, nesta terça-feira, Alberto Youssef deve participar de uma audiência de custódia via Zoom com o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para definir para onde o doleiro deverá ser direcionado. O assunto agora é educação aqui no CBN Paraná, porque a Universidade Estadual de Londrina divulgou o resultado da primeira fase do vestibular com mais de 6.700 aprovados. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Nessa lista, 6.772 nomes aprovados na primeira fase do vestibular 2023. Essa lista foi divulgada pela Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina, na sequência AUEL. Também liberou o boletim de desempenho do candidato. As provas da segunda fase, diferentemente da primeira, vão ser feitas exclusivamente aqui em Londrina. No dia 2 de abril, serão aplicadas as provas de língua portuguesa e literatura em língua portuguesa, língua estrangeira e redação. No dia seguinte, 3 de abril, os candidatos fazem uma prova discursiva de conhecimentos específicos com 3 disciplinas, variando de acordo com o curso. No dia 4, é a vez da prova de habilidades específicas, apenas para os que se candidataram aos cursos de arquitetura e urbanismo, design gráfico, design de moda e também artes visuais. O cartão de inscrição do candidato, que indica o local onde ele vai fazer a prova, já vai sair na sexta-feira. A UEL oferece no vestibular de 2023 mais 3 mil vagas, sendo 2.541 para o vestibular e mais de 550 para o Sistema de Seleção Unificado, que é o SISU. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. Um Corvette tem lance mínimo de R$400 mil em um leilão da Receita Federal. A Franciele Thien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciana. Os interessados em participar desse segundo leilão regional de mercadorias promovido pela Receita Federal têm até a próxima segunda-feira para apresentar as suas propostas no sistema de leilões eletrônicos do órgão. As mercadorias encontram-se em 6 unidades, em Cascavel, em Curitiba, em Foz do Iguaçu, Itajaí, em Santa Catarina, também Londrina e em Paranaguá. No total, são 212 lotes disponíveis para remate, compostos por diversos produtos, especialmente veículos, produtos eletrônicos e itens de vestuário. As mercadorias têm um valor contábil estimado em R$ 77 milhões. Dentre os lotes, um que chama atenção, que é o lote 15, que é composto por um veículo Corvette ano 2019, que entrou irregularmente no país sem o correto recolhimento dos impostos. O lance mínimo para arrematar esse veículo é de R$ 400 mil. Um veículo que é paixão para muitos, mas pertencer a poucos. Luciano.
Imagina só, né? R$400 mil é o lance inicial deste Corvette aí. Depois você nos conta amanhã, quem sabe, ou depois do leilão, né, Franciele, o resultado. Por quanto foi vendido este Corvette aí? Obrigado pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.